Agora a gente conversa com Agberto Oliveira de Lima, diretor de saúde do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, secretário-geral também da Associação Estadual de Pais e Alunos. Agberto, boa tarde, obrigado por conversar aqui com a gente.
Boa tarde, estamos à ordem.
A gente conversou agora mesmo com o Sinep, né, perguntando como que estão as conversas com o governo do estado para uma possível retomada das aulas presenciais. Queria saber do Sindiupes, né, por parte do Sindiupes, como que está essa situação.
É interessante você dizer que conversou agora com o Sinep, que o Sinep dialoga com o governo do estado sobre o retorno de aulas presenciais. Pois é, né, isso, o governo só dialoga com o Sinep, ele só dialoga com os empresários. Em relação às várias questões relativas ao retorno da educação no setor público e no setor privado, não tem dialogado com a entidade dos professores, com as famílias, com os alunos, com a FAMOPS, com o CPV, com o Fórum Estadual de Educação, com o Conselho Estadual de Educação, ou seja, é um governo que dialoga com o próprio espelho e com os patrões. Não dialoga com os trabalhadores. Nós não fomos chamados até o presente momento, desde março passado, para nenhum ambiente de mediação, de diálogo pelo governo do estado, nem pelos prefeitos municipais.
É isso que eu ia perguntar, Gilberto, porque o senhor Moacir Leles, ele falou inclusive que participou da reunião de hoje em que foi decidido o retorno das aulas aqui em Vitória. Então, obviamente, o senhor só ficou sabendo disso depois dessa reunião, depois do comunicado oficial da prefeitura, não é isso?
Exatamente. Vimos um vídeo nas redes sociais do prefeito Pasolini dizendo do retorno. Já há uma decisão dos trabalhadores da educação via Sindiupes de judicializar. Estamos analisando qual é a peça melhor adequada, se ação civil pública, se um mandato de segurança, até porque essa decisão de Vitória do prefeito Pasolini, ela não coaduna com o cenário atual definido pelo governo do estado de aulas presenciais. Observem bem, o prefeito Pasolini, ele não fala no sistema híbrido, uma combinação de aulas presenciais e aulas virtuais. Ele fala em arquitetura geral da
escola. Agberto?
Estou ouvindo.
Tá ouvindo. Não, é que a gente teve um piquezinho, mas deu para entender o que o senhor falou. Eu achei que tivesse prejudicada a ligação. Como a gente anunciou, o senhor é diretor de saúde dos professores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Quero perguntar para o senhor como é que está a vacinação, como é que está a situação dos professores, dos profissionais da educação em relação à pandemia.
Na semana passada foi iniciada a vacinação de professores na faixa etária 50 a 59 anos. Isso utilizando da reserva técnica de vacina. Alô, ouve bem?
Agora
é
sim.
O áudio.
Agora sim, pode retomar.
Pois é, semana passada iniciou a vacinação. Não tem agenda para a segunda dose e não tem agenda para a conclusão das outras faixas etárias de vacinação entre os profissionais da educação. Considerando, inclusive, o posicionamento da professora Etel, sabidamente estudiosa, epidemiologista, estudiosa das questões da pandemia e da repercussão da pandemia no ambiente acadêmico, ela coloca a necessidade da imunização por banho. Porque se vacina professores, vacina a equipe técnica e não vacina os demais elementos, os demais atores da comunidade escolar, você deixa várias janelas de passagem para o vírus, para a condição de fluir livremente a infecção. Então é prematuro, na circunstância de hoje, na Grande Vitória principalmente, falar em reabrir escolas. Tem que haja reflexão imediata em número de óbitos, em número de contaminados em crescimento vertiginoso de ocupação de leitos de UTI por Covid. A decisão, portanto, é inoportuna, não pensada e não considera os vetores de controle da pandemia estabelecido pelo próprio governo.
Ok. Aguiberto, estamos conversando com Aguiberto Oliveira de Lima, ele é diretor de saúde dos professores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública aqui no Espírito Santo. Qual é a expectativa de vocês em relação ao possível anúncio de retomada das aulas na sexta-feira? O governador abriu essa possibilidade no último pronunciamento que ele fez na semana passada. Aparentemente é isso que vai ser anunciado pelo governo do estado. Como é que o senhor vê isso?
Bom, é preciso perguntar ao governador Renato Casagrande, aos prefeitos da Grande Vitória, um indicador que não tem sido analisado até então do ponto de vista do composto estatístico para avaliar o que está acontecendo especificamente com os professores. CDF é atestado para afastamento para tratamento de saúde, CDF é referente a doenças de transtorno mental. O IPONVE, Instituto de Previdência de Vitória, a Medicina de Trabalho da Prefeitura de Vitória, o IPAJM, Instituto de Previdência Jerônimo Monteiro do Governo do Estado, teve um índice absurdamente quadruplicado de apresentação de laudos médicos por CDF, pedindo o afastamento. A categoria está literalmente apavorada, sem nenhuma condição de segurança emocional, com medo de morrer, sem nenhum amparo, e a categoria está doente, muito doente. Uma decisão unilateral, sem uma mediação, sem dialogar com o conjunto dos trabalhadores, empurra essa categoria para o desespero e para o tratamento psiquiátrico e para o afastamento para tratamento da saúde, porque a categoria não quer morrer. E aí é possível o próprio governo ter essa ferramenta. O governo nos municípios e o governo no estado. Verifica qual é a elevação, qual é a curva, a linha ascendente no gráfico do crescimento de CDF, dos vários tipos de transtorno mental ao que está sendo submetido essa categoria, que não é escutada, que tem sido atacada por várias decisões de governo desde março do ano passado, e agora está sendo chamado para trabalhar pelo risco da própria vida.
Qual
então
é?
Vai ter repercussão, sim, da base da categoria, uhum. E vai ter do sindicato. O sindicato, sim, vai entrar na justiça no sentido de defender a vida.
Vocês mantêm contato com os pais, com as associações de pais, de alunos? Qual é a leitura que essas associações têm desse momento atual?
A Associação de Pais e Alunos, constituída por nome ASFAPAIS, que existe há 46 anos, vem amplamente em todos os municípios do Espírito Santo fazendo esse debate e tendo leituras pontuais que diferencia de município e de região para região em função do índice de possibilidades de risco de contágio em cada região. No entanto, surgiram extemporaneamente da pandemia para cá várias outras associações, inclusive associações de pais de alunos de escola particular, organizado por donos de escola particular, associação de pais pela democracia, subsidiado e organizados por movimentos de natureza.
Aguiberto?
Acho que a gente perdeu o contato. Caiu a ligação.
A gente vai restabelecer a ligação, pelo menos para ele concluir essa afirmação que ele vinha fazendo aqui a respeito da situação dos pais dos alunos, mas pelo que se vê e até pela contundência das palavras do diretor do Sindicato dos Professores, há uma irritação com a decisão tomada tanto pelo governo do estado, pelo fato de eles não terem sido ouvidos, e também pela Prefeitura de Vitória, e igualmente por não terem sido ouvidos. Eles estão se queixando muito aqui de não participarem das discussões envolvendo esse tema. A gente tinha feito essa pergunta para ele, ele estava aqui no meio da resposta falando sobre a situação dos pais, da Associação de Pais. Vamos dar ele o direito aqui de concluir a sua resposta. Senhor Gilberto, o senhor estava falando do surgimento de associações e eu queria que o senhor complementasse então a sua resposta.
Fazer várias associações recentes, né, que surgiram no pós-pandemia, discutem esse cenário de pandemia dentro de uma conveniência política ao grupo que cada um está vinculado. A Sopaz, por coerência desde o início, se posiciona dentro do critério da ciência médica, da ciência da epidemiologia, da vigilância em saúde, e uma vez até no critério da ciência da medicina para assegurar, garantir a segurança sanitária do ambiente escolar, a Sopaz é a favor que se retorne. Esse retorno, todos têm indicado que não pode ser de supetão. Ele precisaria ter um momento de transição que se chama sistema híbrido. No entanto, nenhuma rede de ensino, nem público, nem privado, nem municipal, nem federal, nem estadual, apresentou um projeto pedagógico de execução do sistema híbrido. A Sopaz deseja, tanto quanto os trabalhadores, discutir essa metodologia, essa estratégia do sistema híbrido. O problema é que os governantes, até a presente data, não nos chamam para dialogar. Dialoga apenas com os empresários, com os interesses voltados à sustentação do capital, do financeiro. É necessário considerar outros aspectos da mediação pedagógica, do direito humano, do direito à vida, ao qual as famílias reivindicam, os trabalhadores reivindicam.
Ok, então agradecendo a participação do Agberto Oliveira de Lima, diretor de saúde dos professores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Espírito Santo. Muito obrigado, Sr. Gilberto. Uma boa tarde, uma boa semana para o senhor.